Oi, querido e querido ouvinte, olá. Olá, minha amiga Vanessa.
Olá.
Então, a gente está aqui para o terceiro episódio da segunda temporada. A gente, enfim, teve um episódio... No primeiro episódio, a gente foi quando eu virei um sequestrador, né? Enfim, a gente teve a participação da Letícia. Teve o episódio passado, que a gente falou basicamente da minha louca e curta história no mundo do rock and roll. E hoje a gente vai voltar um pouquinho mais no passado. Eu já vou avisando aqui antes de começar. Assim, você, Vanessa, não tem muita escolha, mas os ouvintes, eles têm a escolha de parar de ouvir. Que tem alguns gatilhos aqui, enfim, não é daqueles episódios supimpas, felizes. Tem alguns gatilhos, mas enfim, prefiro colocar no meio da temporada, não ficar deixando só pro final os episódios mais assim, punks. Para os ouvintes entenderem, a gente tá gravando hoje, a gente vai gravar mais de um episódio, hoje é o primeiro que a gente tá gravando. Eu prefiro já começar por baixo, que depois a gente vai subindo uma vibe um pouco melhor.
Terminar com a energia lá em cima.
Isso, como diz aquele meme lá do esqueci lá, o pai do guerreirinho, como é o nome dele, esqueci.
Renan.
O personagem.
Renan,
isso. Essa história, vocês ouviram um barulho de alguma coisa, sempre que eu estou bebendo uma cervejinha aqui.
Tradicional.
Essa história eu preciso fazer uma pequena recapitulação, assim, e eu preciso falar um pouco dos meus pais, né? Depois vai ter um episódio na temporada futura que eu vou falar mais especificamente do meu pai e de algumas histórias dele com a minha mãe e tal, que impactaram na minha vida, mas o contexto pelos qual eles se casaram, enfim, foi meio que pra minha mãe sair de casa, porque ela tava doida pra sair de casa, ele também e tal. Eles se casaram muito jovens. E, assim, eles tinham, cara, eles precisariam melhorar muito a maturidade deles pra ter zero maturidade. Então, eu nasci, minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 18. Enfim, só que com cabeça de 15, sei lá. Daí, eles, enfim, tinham muito amor, aquela coisa meio de amor de adolescente e tal, mas juízo zero. Meu pai tava trabalhando na época, já assumindo grandes responsabilidades, aí depois eu nasci, depois um ano e pouco que eles estão casados, eu já nasci, foi muito rápido. E, enfim, eles não, meio que não estavam, não tinham maturidade para segurar a barra. Eles acabaram se separando quando eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos. 4 para 5 anos. Eu lembro, eu tenho uma lembrança só desse período, assim. Quer dizer, não, eu tenho algumas outras lembranças desse período, mas uma lembrança especificamente que envolva meu pai e minha mãe juntos, eu tenho uma só, que eu vou falar num outro episódio, porque não é a questão desse episódio em si. Então eles se separaram, e aí teve outros problemas que eu vou falar no outro episódio, que é mais ou menos só sobre meu pai e minha mãe, mas enfim, isso aconteceu no interior de Minas, na cidade no norte de Minas, chamada Montes Claros. Não foi a cidade que eu nasci, mas foi a cidade para onde eu mudei com 30 dias de vida. Eu já comecei desde cedo me mudando bastante. E daí eu... inclusive eu lembro uma história engraçada que eu com um mês e pouco, minha mãe por algum motivo, minha mãe e meu pai me levaram para Belo Horizonte por algum motivo, e eu tinha um amigo do meu avô que falava assim, nossa, esse menino com dessa idade já foi para Belo Horizonte, quando ele tiver 18 anos ele vai para a Lua. E meio que eu não fui para a Lua, mas eu...
Poxa.
Acabei, enfim, mudando bastante e tal. Ainda não, né? Quem sabe? Eu tinha botado meu nome lá de voluntário pra ir pra Marte, mas enfim. Mas foi
com Jeff Bezos.
Não, acho que foi antes dessa história. Não sei, não lembro. Era outra iniciativa, não lembro agora. Mas voltando, como diz o meu bordão, isso é uma outra história. Meus pais se separaram e minha mãe muito cedo foi pra Brasília. Assim, quando eu tinha 6 anos de idade, 6 pra 7 anos. Eu não sei exatamente o ano, mas aí ela se mudou para Brasília, que é onde eu passei. Daí até eu, assim, com algumas interrupções, mas era a minha base, digamos assim, o que eu considero até hoje, assim, a...
Teu lar.
Minha terra natal. Minha terra natal. Fomos para Brasília, ficamos lá um tempo, a gente passou por diversas dificuldades, assim, que é basicamente... Meu avô e minha avó foram, mas basicamente morava só eu e minha mãe, e a gente passou por várias perrengues e tal, até ela prestou um concurso para a Polícia Federal. Eu comentei no episódio... da primeira temporada, o quinto episódio da primeira temporada lá que minha mãe trabalhava na Polícia Federal, né? Então ela prestou um concurso, entrou na Polícia Federal, e lá ela conheceu uma pessoa que depois se tornou meu padrasto. O meu padrasto, no começo, eu devia ter 7 anos, que foi quando nasceu minha irmã biológica com a idade mais próxima de mim, porque eu tenho outros irmãos adotados que eles entraram depois na minha vida, né? Eles foram adotados depois. E quando chegou minha irmã, bebê ainda, minha mãe, enfim, começou... namorar com ele e tal, e rapidamente eles foram morar juntos, todo mundo foi, enfim, morar com ele, e, quer dizer, ele foi morar com a gente, e E a gente começou a morar com ele. E no começo era tudo muito, muito, muito bom. Porque eu sentia muita falta do meu pai. Eu via meu pai nas férias, mas era, assim, era muito pouco. E depois eu vou entrar no ponto por que eu via meu pai muito pouco nas férias. Na verdade, acho que eu posso comentar agora. Eu tenho diferentes figuras paternas. Uma delas é um tio meu, que eu vou comentar no último episódio dessa temporada, que a gente já gravou, mas os ouvintes ainda não escutaram. Tem o meu avô de ambas as partes, principalmente o pai da minha mãe, e tinha o meu padrasto, que era uma figura paterna muito forte, além do meu pai, que era, não era tão forte. Meu pai nunca teve muita maturidade. Meu pai sofreu uma vida inteira com depressão muito forte. E não estou tentando justificar, só tentando contextualizar. E meu pai tinha um problema muito sério, que foi talvez também uma coisa que ajudou bastante ele a separação da minha mãe. Se bem que existem versões que dizem que isso começou mais forte depois da separação, mas ele, meu pai, era alcoólatra, mas tipo, muito alcoólatra. O alcoolismo é uma coisa que corre forte na família. Nessa época que eu tinha, assim, criança, 8 anos, 9 anos, enfim, eu já estava com minha mãe morando com meu padrasto, meu pai estava, acho que, numa das piores fases do alcoolismo. Eu lembro que eu já fui em reuniões do AA com ele. Ele nunca passava, acho que, da terceira fichinha. Eu não lembro as cores dos negócios, enfim. Mas ele nunca passava da terceira fichinha. E então, eu ia passar as férias lá. Sempre quem pagava passagem para eu era uma tia minha, que é também minha madrinha, uma irmã do meu pai. E eu ficava mais tempo com meu avô e minha avó do que com meu pai. Meu avô, inclusive, minha avó, ela era costureira, né? Ela costurava, como a gente falava na época, costurava para fora, né? E meu avô era motorista da prefeitura nessa época. Ele era o motorista do caminhão de lixo. Quer dizer, tinha mais de um caminhão de lixo, mas um dos caminhões de lixo, ele era o motorista do caminhão de lixo. E eu não fazia isso todo dia com ele, porque ele não podia ficar levando o neto, mas assim, pelo menos uma vez por semana eu ia nas minhas férias, né? Isso de novo lá em Minas, em Montes Claros, quando eu ia passar as férias. Eu lia com ele no caminhão. Isso foi interessante, que desde cedo me ensinou a respeitar as profissões, respeitar as pessoas, mesmo as profissões menos valorizadas e mais humildes, assim, né? Então, aí tinha uns moleques que zoavam, seu avô é lixeiro, não sei o quê. Eu falei, não, meu avô é motorista e tal, e tem um pessoal que trabalha com meu avô, que é um pessoal gente boa, que de vez em quando dava uns presentes, que são garis e tal, enfim, eu sempre tive essa coisa, assim. E era super legal, porque andava de caminhão pela cidade inteira. A única parte, de fato, muito ruim era antes do almoço e no final do dia, que tinha que ir no aterro despejar o caminhão, e era tipo, muito fedorento, muito, absolutamente.
Meu irmãozinho, com 2 anos de idade, ele era completamente apaixonado pelo caminhão de lixo. O caminhão de lixo passava na rua e ele saía correndo pela casa, dizia, meus amiguinhos.
E olha, isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande pro pessoal que trabalha com isso, porque eles são tão humilhados no dia a dia, e o pessoal gostava quando eu ia. Só que, de fato, meu avô não levava muito, até para eu poder brincar com os primos, fazer outras coisas, né? E porque, enfim, não podia mesmo ficar levando criança todo dia pro trabalho, né? Podia pegar mal. E, enfim, então eu passava a maior parte do tempo ou com os meus tios e meus primos que moravam na cidade próxima, que é a cidade, de fato, onde eu nasci, em Janaúba, que é um pouco mais ao norte de Minas, ou quando eu ficava em Montes Claros, que é onde morava meu avô e minha avó, e meu pai morava com eles ainda, nessa época, morava ainda na casa deles. Ou quando eu ficava lá com meu pai, eu ficava mais com eles, assim, ficava pouco com meu pai. Meu pai, enfim, ele viajava bastante, porque meu pai teve várias profissões, que no episódio que eu vou falar dele, eu vou falar mais, já foi motorista de caminhão, já foi no Paraguai pegar muamba, inclusive eu já fui sozinho no Paraguai pegar muamba, criança ainda, assim, adolescente, sozinho, isso é outra história,
meu
literalmente.
Deus.
Não, isso aí é outras histórias bizarras, fica aí para as próximas histórias. E daí, eu tinha pouca interação com ele, mas as poucas que eu tinha, tem dois extremos. Eu poucas vezes vi meu pai como pai, aquela figura paterna de autoridade, sabe? Meu pai, eu tinha uma idolatria muito grande por ele, mas meu pai era mais como se fosse um irmão mais velho, ou sei lá, um amigo quando eu fui crescendo.
Ele foi um pai jovem?
Sim, ele tinha 18 anos quando eu nasci, né? Só que com a cabeça de 12,
sim.
Tá? Completamente irresponsável. E meu pai, assim, ele era tipo, tinha um cabelo grande, curtia metal e rock, ele era tipo, uma das profissões que ele teve era, ele era corredor de motocross profissional, patrocínio e tal, uma época. Só que aí ele bebia muito e não dava muito certo você correr bêbado. Fazendo manobras.
Se for dirigir, não beba, crianças.
E assim, uma lembrança que eu tenho bacana do meu pai, e é uma coisa que eu trago pra minha vida que eu nunca vou fazer, que meu pai nunca encostou a mão em mim. Meu pai nunca bateu em mim, nunca. É, então isso era muito bom. Mas a doença dele era, assim, gerou situações muito ruins, assim. Eu vi muitas vezes meu pai bêbado. Tem uma lembrança que eu tenho que... Cara, eu, tirando terapeutas e uma ou duas pessoas, a Mariana e uma outra pessoa, poucas pessoas sabem disso agora, enfim. Mais três, né, que são os nossos ouvintes, vão saber disso. É, teve um episódio, eu não lembro exatamente a minha idade, 8 anos, talvez 8 anos. A gente saiu à noite, meu pai levava pra sair à noite, aí vinha num barzinho, comer fora, alguma coisa assim. Comer fora assim, né? Petisco de boteco, né? E muitas vezes ele tentava se controlar, e muitas vezes ele até conseguia, ele tomava só uma cerveja, ele ficava só na cerveja, ele bebia, mas não ficava tão... E meu pai era aquela pessoa, quando ele bebia muito, aí ele, tipo, era artista, ele queria tocava violão bem pra caramba, ele era amigo de todo mundo. E meu pai era extremamente popular, extremamente, era o cara que todo mundo conhecia, todo mundo gostava.
Nossa, esse procólatra que... é terrível, né? Porque bebida é socializa demais.
É. Quando ele bebia, ele ficava mais sociável, aí ele contava mais piada. Ele é o oposto, né? Tem aquele pessoa que fica bêbado e fica violento, né? Ele ficava aquele cara mais, assim... Só que às vezes ele não conseguia, então... Diversas situações assim, meu pai, eu tinha que pedir alguém, porque todo mundo conhecia, não era uma cidade, não era uma cidade tão pequena, mas não era uma cidade grande. E enfim, o pessoal me conhecia, meu avô, não sei o que, minha avó, e aí eu tinha que pedir pro pessoal lá, ver se chamar meu avô pra pegar meu pai. Mas teve uma situação bizarra que aconteceu, eu tinha 8 anos, eu estava voltando, e aí meu pai não estava conseguindo andar, e aí ele, tipo, meio que caiu no chão, assim, e a gente estava uma distância um pouco. Não dava, eu não ia deixar meu pai lá sozinho, dava até pra. E a pé, eu sabia até voltar pra casa, mas era um senso um pouco maior, demoraria um pouco, mas eu saberia. Eu tinha 8 anos, mas eu tinha um senso de direção muito bom.
Uhum.
Porque a gente andava muito a pé, porque eu andava com minha avó a pé na cidade, fazia muitos negócios, andar de bicicleta e tal. Mas eu não deixei meu pai sozinho, eu fui ficar com ele lá, e ele não conseguia levantar, e ele, cara, não, basicamente no chão, na rua, ele deitou e pegou no sono.
Caraca!
E aí eu lembro que eu deitei do lado dele assim, e eu encostei a cabeça assim no braço dele, no chão. E aí, cara, eu deitei, encostei a cabeça no braço dele assim, e peguei o braço dele assim, meio que coloquei assim, tá me abraçando, e dormi ali, 8 anos.
Meu Deus.
Daí, de madrugada, sei lá que horas que eram, eu acordo com um morador de rua, bêbado também, tipo, mijando na gente, assim.
Oi?
Tipo, de zoeira, assim. É, tipo, mijando na nossa cara. Nossa... Aí meu pai acordou e tal. E, cara, eu fiquei tudo mijado. Meu pai pegou e deu já deu... Enfim, dormiu um pouquinho, já tinha dado uma melhorada. Deu um safanão no cara. E o cara saiu lá, tipo, rindo, assim, né? E a gente daquele jeito. Aí a gente foi. Eu fui com 8 anos tentando apoiar meu pai, assim, pra levar pra casa. E chegou lá e... E aí meu avô, enfim, a gente fez um maior barulho pra chegar, né? Porque a gente ia caindo, batendo as coisas, ele não conseguia abrir a porta. E meu avô não tava nem dormindo direito, porque ele tava preocupado. Meu avô abriu a porta, e aí levou meu pai pra tomar banho, e eu fui tomar banho no outro banheiro. E minha avó, assim, tipo, chorando, e eu todo mijado, cara, minha avó chorando. E meu pai, assim, meio que fora de si, assim, tipo, assim, fora da realidade, assim,
sim,
viajando. E aí depois do banho, eu lembro meu, cara... Meu pai, eu tinha 8 anos, então se soma aí mais 18, que eu não vou fazer conta agora, a idade do meu pai. E meu avô botou ele no colo e ficou dando tapa na bunda dele. Você toma vergonha na cara, seu filho aqui, você faz isso e tal, aquela coisa. E meu pai chorando, porque assim, sentiu um puta peso na consciência e tal. E aí no outro dia ele saiu.
Ele também era super jovem, né? Também, não tô justificando. Não tô justificando, mas ele também era super jovem, né?
Sim. E naquela época não tinha essa questão do alcoolismo ser visto como doença, era visto como safadeza, né? Então meu pai nunca foi uma figura paterna de um exemplo, uma coisa assim. Uma coisa que eu tinha dele, assim, que eu queria tocar violão igual meu pai. E ele escrevia poesia pra mulher. Meu pai também era muito chavequeiro, assim. É engraçado, meu pai fala, você falou pra mim assim. Meu pai nunca traiu nenhuma namorada, nem esposa, nunca.
Isso era emocionado, né, gente?
Mas quando ele tava solteiro. Cara,
ele aproveitava a solteirice.
Ele já levou pra um hotel uma mãe
fazer um spin-off. Aconteceu com o pai do Igor.
Nossa, dava muito mais história do que comigo. Cara, falando, meu pai já levou pra um hotel uma filha. Ele tinha uma namorada, cara, a namorada dele devia ter 20 e poucos anos, era uma mais nova assim, mas não muito mais nova, sabe? Mas a mãe, era tipo uma mãe jovem também, E ele falou, nossa, a mãe é mais bonita. E aí ele jogou a conversa e levou as duas pro motel.
Ah, então. Então, assim,
meu pai era nesse nível.
Ok.
Cara, ele fazia, era motoqueiro, tal, cabeludo, e escrevia poesia, tocava violão bem pra caramba. Nossa, ele era um sucesso. E era super popular, super engraçado, tava piada, tinha um bom humor. Ele era sucesso. Eu já fui pro motel com meu pai, acho que eu já comentei isso, apesar de não detalhar. Acho que eu comentei, mas não entrei em detalhe.
Já comentou no episódio, acho que comentou no último.
No episódio que eu vou falar mais dele, eu vou entrar nisso, porque esse episódio vai falar mais do meu padrasto. Só pra dar esse contexto. Então, o Kim eu tinha como uma certa figura paterna, assim, que era um exemplo, que pra mim era um exemplo de retidão e tal, de moral, etc., era o meu padrasto. E o meu padrasto, ele, no início, ele era uma pessoa maravilhosa, ele tentava ser brincalhão, tentava isso e aquilo, etc., porque ele sabia que meu pai era uma pessoa assim, e minha mãe, assim, eu acho que até hoje minha mãe não ainda é apaixonada pelo meu pai. Quando minha mãe bebe, enfim, ela também tem problema de alcoolismo, ela, só que não tanto, assim, ela é mais um fim de semana, mas ela, tipo, ela não consegue beber de boa, ela tem que afundar o pé, mas é só cerveja pelo menos, meu pai era cachaça, meu pai era tudo,
sei como é.
E ela afunda o pé mesmo, mas demais, assim, a gente já teve muita discussão por causa disso.
Tua mãe também é jovem?
Tipo, é coisa de, minha mãe, ela acha que ela tem, ela acha que ela tem 16 anos até hoje.
Ah, tá.
Mas ela me teve com 17 anos, ela me teve, ela é mais jovem que meu pai, ela me teve com 17, né, e também curte rock, a gente já foi em show de rock junto e tal, já foi em show meu escondida. Eu já fui em show que eu fui e ela entrou e eu tava no palco pulando na galera. E ela ficou horrorizada. Enfim, então, mas o meu padrasto, então, ele tinha essa vibe, minha mãe era jovem. E meu padrasto meio que tinha sumido meu pai, obviamente, né? Então ele tentava ser essa pessoa, assim, só que não era ele de verdade. Eu comecei a ver que ele tinha esses lapsos. Ele era policial federal e ele. Só que ele era policial mesmo, eu contei no outro episódio que ele ia pra Serra Pelada, ele era chefe da missão da Polícia Federal lá durante um tempo. Ele ia nas missões muito pesadas, assim, de fronteira pra pegar narcotráfico, missões muito pesadas, assim. E ele era uma pessoa, ele tinha uma natureza violenta. E, cara, a gente morava, ele é do Ceará, ele nasceu numa cidadezinha chamada Limoeiro do Norte, no Ceará, mas passou uma boa parte da vida dele em Fortaleza. E aí teve um período, um dia ele e minha mãe estavam conversando, e aí eles saíram pra uma balada, alguma coisa assim. E aí, sei lá, às 2 da manhã, deu na cabeça deles que eles queriam comer camarão, e rodaram Brasília e não acharam nenhum lugar que vendia camarão aberto. E aí ele falou assim, pô, se fosse lá em Fortaleza, na minha terra, a gente ia agora na praia comer camarão e ainda curava a ressaca no mar. A minha mãe, pô, vamos então. Eu sei que um mês depois eles pediram transferência, porque os dois da Polícia Federal pediram transferência pra Fortaleza, que já tinha Polícia Federal em Fortaleza, e um mês depois estava tudo acertado, mas poucos meses depois, não precisou nem terminar o semestre escolar, a gente foi pra Fortaleza. Eu tinha 9 para 10 anos. E lá em Fortaleza, essa natureza dele mais violenta acabou se mostrando. Lá em Fortaleza, ele e minha mãe trabalhavam em horários diferentes. Ele ficava num plantão. Então eu trabalhava mais à noite. E eu não trabalhava todo dia, por causa do plantão, eu tinha aquela escala, né? Mas ele trabalhava. E minha mãe trabalhava no horário, porque minha mãe não era policial, minha mãe era agente administrativa. Cuidava de papelada, de processo, essas coisas. Então ela trabalhava no horário comercial normal, assim, de, sei lá, 8 às 6, 8 às 5, 2 horas de almoço, padrão. Então, por que que isso é importante? Porque eu estudava de manhã e à tarde eu basicamente ficava em casa, tinha a minha irmã pequenininha e tinha nessa época já uma primeira irmã adotada. Posso falar o nome dela? Cida, minha primeira irmã adotada, assim, que ela é só um ano mais nova do que eu. Mas uma coisa que uniu a gente bastante foi as coisas que aconteceram em Fortaleza. Que o meu padrasto, ele ficava lá à tarde, ele ficava plantão, ele ficava cuidando de preso, que a Polícia Federal tem uma cadeiazinha lá. E não sei, cara, ele chegava muito estressado. Então ele fazia o plantão à noite, de manhã ele basicamente dormia, que era a hora que a gente estava na escola, voltava da escola. E assim, eu não era uma criança que dava trabalho, assim, eu tirava sempre notas muito boas e tal. A minha irmã, assim, ela dava bastante trabalho no negócio de escola, assim, ela tipo. Até porque ela começou tarde, né? Ela foi começar. Ela nunca tinha visto uma folha. Eu nem vi um livro, ela nunca tinha visto uma folha de papel na vida. Até ela morar com a gente. E daí, ela dava um problema, mas eu também não dava trabalho. Mas ele começou a ter se mostrar bastante violento. Então eu vou parar de enrolar e contar algumas situações. E era assim, era por nada, era coisinhas absolutamente bestas. Coisinha besta, tipo assim, esqueceu de tampar o tubo de pasta de dente.
Uhum.
Aí se apanhava. Mas apanhava era assim, no começo era só um cinto. Foi primeiro um chinelo, tapa, depois cinto. Depois é o cinto com a fivela. Aí ele encomendou no marceneiro uma palmatória. Não sei se o senhor sabe o que é uma palmatória. Basicamente é como se fosse uma peça de madeira grossa que serve para bater. Chama a palmatória, que serve normalmente bater na palma da mão. E a gente fazia qualquer coisa, ele vai lá, mostra a mão. E aí você tinha que mostrar a mão, ele dava 5 ou 10 na mão de cada um. E era dos dois. Assim, se ela fizesse alguma coisa, eu apanhava também. Se eu fizesse alguma coisa, ela também apanhava. E no começo a gente era burro, porque ela fazia alguma coisa e eu contava. E ela fazia, eu fazia alguma coisa, ela contava. Aí um dia eu cheguei pra ela, falei, cara, e apanhava os dois. Eu falei, vamos contar não, vamos ficar entre nós aqui. E meio que a gente se acobertava. Eu começava a fazer as tarefas da escola pra ela, porque eu tava mais avançado na escola, porque ela começou a estudar tarde, né? E eu ajudando ela, e a gente meio que assim. Só que aí ele começava a bater sem motivo. Eu ia chegar, vinha aqui apanhar, mas a gente não fez nada. Ah, não, pra não perder o costume, pra não ficar acostumado sem apanhar.
Ah, caramba.
Só que a coisa foi escalando. Aí às vezes tinha murro, só que era sempre locais que não dava pra ver. Às vezes ele... E assim... E aí começou a aumentar a força das palmatórias. Às vezes ele batia com o cinto nas costas da gente, mas era o cinto daquela parte da fivela nas costas. Uhum. E a gente tinha... Eu tinha 9, 10, 11 anos nessa fase, assim. Na época a gente morou em Fortaleza, depois quando voltou para Brasília, isso continuou. Mas a época de Fortaleza foi a pior. E era aquela coisa, você não pode falar isso para sua mãe nem para ninguém, senão vai ser pior, senão eu vou bater na sua mãe também. E eu queria proteger minha mãe, a gente queria, então a gente, eu e minha mãe fez um pacto, ó, ninguém vai ser, a gente não conta isso para ninguém. E minha mãe desconfiava algumas coisas, porque tipo assim, eu queria entrar na piscina, e eu queria sempre entrar na piscina, de camiseta, não sei o quê, que é uma coisa que eu tenho até hoje, sei lá, uma coisa bizarra, porque eu não queria que ninguém visse as marcas, né, os rostos. E a coisa foi escalando. Às vezes ele deixava só a gente de castigo. Uma dessas vezes minha mãe viu algumas vezes. Que ele não apanhava, mas deixava a gente de castigo. Mas como é que era o castigo? Ele pegava uns carocinhos de feijão, ele botava assim, no corredor. Tinha um corredor assim, que ia da sala para os quartos. Ele botava no apartamento. Morava num apartamento no bairro de Fátima, em Fortaleza. E aí ele botava uns carocinhos de feijão. E aí você tinha que ficar ajoelhado naqueles carocinhos de feijão. Uma hora e meia. Contado no relógio. Cronometrado de fato. E assim, você tinha que ajoelhar nos caroços de feijão com a coluna reta. Você não podia dar aquela sentadinha apoiada nas pernas. Você tinha que fazer a coluna totalmente reta. Uhum. Assim. Então aquilo cansava. Aí um dia eu dei um chabu com minha mãe, porque eu tava assim, de repente eu não lembro mais nada, eu desmaiei. E ele falando que eu tava fingindo e tipo, aí foi com cinto pra me bater, pra eu levantar, só que eu tava de fato desmaiado. E... raras vezes, apanhar na frente da minha mãe, acho que aconteceu uma vez e não foi assim, foi um chinelo, alguma coisa assim, que foi uma vez que eu mereci nesse dia, não eu acho
não
que ninguém merece
mereceu
apanhar, assim, na lógica dele, eu mereci, porque de fato eu tinha feito alguma coisa, que eu briguei com um moleque no condomínio lá, a gente morava no condomínio ali meio que do lado da rodoviária lá de Fortaleza, terminal rodoviária, alguma coisa ali no bairro de Fátima. Eu briguei com o moleque, e assim, só que assim, eu era magrelo pra caramba, eu não era forte, mas eu era doido. Então tinha alguns moleques que ficavam me provocando, fazendo bullying.
Coragem é tudo na vida, né?
Eu tava com um skate na mão, eu peguei e meti o skate na nuca do moleque. Só que eu meti, tipo, com a parte da roda, assim, bateu o moleque, pum, caiu no chão, desmaiou, inventou a cara no asfalto, assim. E aí a mãe dele ficou desesperada. Só que esse moleque tava tipo me provocando e fazendo bullying um tempão.
Sim.
E o meu padrasto tinha falado, se você apanhar na rua e não resolver a sua situação, você vai apanhar aqui de novo. Só que ele falou que você foi covarde, você tinha que ter saído na mão. Eu falei, pô, o moleque é 3 anos mais velho que eu. E 10 vezes mais forte, parecia um urso, assim. Forte mesmo. Nessa época eu já tinha começado a fazer. Aí depois ele me colocou, acho que um pouco antes ele tinha me colocado no karatê, né? Que eu fiz o karatê até a faixa roxa. Que não ajudou nada. Pra mim era o karatê mais estético do que de fato te ajudar na briga. Mas isso é outro assunto. E aí, até que chegou situações em que uma vez sumiu um negócio dele, acho que uma caneta que ele tinha ganho de presente Cara, eu acho que foi até do Ciro. Ele era meio que chegado, assim, do Ciro, assim, uhum. meio que brother, assim. É, na época o Ciro era prefeito de Fortaleza. Eu acho que
engraçado,
o Ciro
não era escavadeira nessas horas, né?
E aí, ele era, aí o Ciro parece que deu uma caneta pra ele. Detalhe, quem ele era brother, amigão, depois eles romperam, acho que não sei se eles romperam, mas quem ele era muito amigo, era o tal do delegado Romeu Tuma, que virou deputado depois federal. Eles eram amigão, assim, Romeu Tuma ia lá em casa, direto, assim. E não em Fortaleza, mas depois que a gente mudou pro Brasil, Romeu Tuma ia pro Brasil, ia pra casa direto. E dessa galera, do Ciro, enfim, mas não é o caso. Aí eu ia falar outros nomes aqui, mas acho que não seria legal citar. É, processinhos. Aí, essa caneta que ele ganhou sumiu. Desapareceu essa caneta. E aí ele achou que eu ou a minha irmã a gente tinha roubado. E a gente não roubou, eu não roubei, de fato. E não. E aí, enfim, ele cismou que a gente ia pegar a caneta, porque a caneta, não sei o que, ele tinha todo um carinho pra essa caneta, não sei o que, tá ligado? E daí, cara, ele pegou um travesseiro, assim, você vai falar. Aí ele botou a gente deitado no sofá e botava, assim, o travesseiro almofado, lembra? Botava nossa cara, assim, ficava, tipo, sufocando pra gente ficar sem ar. E ele fazia um de cada vez. E aí fazia isso comigo, fez com ela, e a gente disse, não, para, ele sai daqui, não sei o que, e ficava, cara, e a gente já tinha apanhado, a gente já tinha feito um monte de coisa e tal, no final a gente não confessou porque nenhum de nós tinha feito nada, né, e aí isso acontecia com muita frequência, e assim, hoje, por exemplo, eu odeio chuchu, o pessoal fala, chuchu não tem gosto, mas eu não gostava na época, e eu apanhava pra comer, tipo, de fato, assim. Foi uma vez que ele botou na minha boca assim, e eu queria. Eu fiquei assim, com nojo, ele pegou, deu um soco assim na minha boca pra engolir o chuchu, assim.
Então, eu era obrigada a gostar assim, de chuchu.
Que aconteciam. Eu odiava, mas eu tinha que comer. Então, hoje em dia, eu odeio esse chuchu e abóbora, são comidas assim que eu odeio por causa dessas coisas que eu apanhava pra comer. E eu sou uma pessoa que não tem frescura pra comer, mas são essas duas coisas que meio que. São gatilhos, assim, pra mim. Eu não gosto de fígado também, mas não porque apanhar, porque fígado é ruim mesmo. Fica aí o protesto. Enfim, daí.
Fica aqui minha indignação.
Fica aqui registrado aqui, né? E daí, isso acontecia muitas vezes, assim. Aí, cara, teve coisa de. Tem muita, não dá pra ficar listando tudo, assim, porque é muita coisa. Tipo, o negócio de ficar enfiando a sua cabeça num balde de água, pra você ficar sem ar. Aí o negócio saiu não só de apanhar. Começou a virar tortura, de fato.
Não, já era, né, gente? Você colocar duas crianças de joelho num feijão por uma hora, isso já é tortura.
Sim, sim. E aí, enfim, isso, cara, era muito grave. Aí, detalhe, depois de uma semana, minha irmã achou a caneta, que ele tinha esquecido. Cara, não sei onde é que tava. Algum lugar, assim, besta, assim, num estante de livros, alguma coisa assim. Ele deve ter deixado, assim, e esqueceu lá e ficou lá.
Desgraçado.
E por algum motivo não tinha visto. Ela achou. Aí eu falei, você vai devolver? Ela, não. Ela jogou no lixo, vou jogar no lixo. Eu falei, não vou apanhar de graça, não. Ela jogou no lixo. Eu falei, bem feito.
Ele nunca soube pegar essa
caneta. Até hoje ele deve achar que a gente pegou essa caneta. Cara, eu não consigo não fazer. Eu não roubava, nunca fiz isso. Daí...
Eu tô me controlando pra não xingar, tá? Talvez eu precise xingar.
A Mariana tem um relacionamento com ele bem conturbado por causa dessas histórias. Assim, ela sorri, não sei o que, mas ela, tipo, se ela puder evitar. Enfim, cara.
Eles ainda são casados? Eles ainda são casados? Teu padrasto e tua mãe?
Não, vou dar spoiler. Vamos chegar lá. Mas apesar disso, e detalhe, isso eu nunca contei pro meu pai, porque eu sei que meu pai é doido, meu pai ia querer acertar as contas e tal. E meu padrasto, de fato, era uma pessoa assim, que eu achava muito perigosa. Eu lembro, assim, no trânsito em Fortaleza.
Ele tinha outros métodos, né? Ser policial
Eu lembro uma vez uma briga no trânsito, ele desceu do carro, assim, tinha um Voyagezinho. Ele desceu do carro com a arma, assim, em punho, assim. Com outro motorista, assim, brigando, sabe? Eu lembro de situações, assim. A gente aprendeu desde cedo a atirar, porque ele é importante, você tem que saber atirar. E não tinha esse negócio de homem, tem que saber. Ele ensinou pra minha irmã também, ensinou pra todo mundo. A gente já tinha.
Sim.
Mas ele tinha as coisas boas também. Por exemplo, ele era torcedor fanático do Fortaleza.
Tinha as coisas boas também.
Do Ceará.
Vou compensar.
Não, assim. Não, tô falando que torcer pro Fortaleza necessariamente é bom. Tô falando assim, que a gente. Aí ele me levava pra ir no estádio ver os jogos. Então, a primeira vez que eu fui no estádio, foi com ele, vendo jogos do Fortaleza, no Campeonato Cearense, às vezes tinha Copa do Brasil, tinha outros campeonatos assim, que outros times de fora, tal, a gente ia. E for, assim, o pessoal do Nordeste tem muito esse costume de você ter um time do norte local e você ter um time do eixo
norte
do São
também.
Paulo, né?
Uhum, norte também, eu sou remista e
então,
flamenguista.
No eixo São Paulo. Ah, então. E ainda bem que você me contou isso agora. Daí você também sente ser amigo. Mas não, tô brincando, não tem nada contra o Flamengo, não. Enfim.
Tem até amigos que são.
É, pior que eu tenho mesmo. Então, meus amigos em Brasília, a maioria é vascaíno, porque no lugar que eu sou de Brasília tem muito vascaíno. Acho que tem mais vascaíno do que no Rio. Mas enfim. E, então eu tenho uma tendência no Rio.
Não, tem mais flamenguista em qualquer outro lugar do que no Rio, né? O Flamengo não tem. A torcida do Flamengo não é assim tão grande no Rio quanto o pessoal pensa, não.
No Nordeste, é por causa da Globo, acabou o Zico, né? O Zico de fato foi um ícone, né? E fora do eixo, né? Fora do Nordeste, ele torcia pro Fluminense. É, porque é tricolor igual Fortaleza, enfim.
Ele tinha uma lógica,
qualquer,
né?
Qualquer time tricolor, na verdade. É, ele tinha simpatia com qualquer time tricolor. Ele tinha uma certa simpatia pelo São Paulo, mas o time dele, de fato, era o Fluminense. Uhum. Tanto que ele me levou uma vez no Maracanã, na final do Campeonato Carioca, em 95, eu fui com ele. E aí, para meio que eu tinha uma necessidade de ser aceito por ele.
Uhum.
Que eu não entendia, até fazer terapia. Então eu falava, ah não, no Rio eu também sou Fluminense. Então tem foto minha de aniversário, a festa de aniversário minha com o bolo do Fluminense.
Oh, bichinho.
E eu assim, com a cara meio assim, porque na verdade o meu time desde pequeno é Galo. Minha família, assim, minha mãe, todo mundo é Cruzeiro, mas por algum motivo. Minha mãe falou que eu coloquei, ela comprou quando eu era moleque, tinha 5 anos, 6 anos, comprou uma camisa do Cruzeiro pra mim. Eu olhei assim, não, eu sou Galo, por algum motivo. Ela não consegue explicar. Eu sempre, desde moleque, eu não deixei. Eu fiz um berro, saí correndo, gritei. Ela não deixei ela colocar a camisa do Cruzeiro. E eu queria ser. Quem não, só não tá vendo o vídeo, mas aqui atrás tem uma bandeira do Galo aqui no meu escritório. E aí eu tinha essa necessidade de ser aceito por ele, né? De sentir esse carinho. Ele nunca tinha falado que gostava de mim, nunca tinha falado que me amava. Eu tirava, às vezes, numa escola que era muito difícil, uma escola no Brasil, o Colégio Marista, que era a escola, tipo, na época mais puxada, assim. Eu tirava, tipo, 9,5, 10. Tipo, uma vez eu tirei 8, eu fiquei de castigo. Eu tirava as notas, você não fez mais que obrigação. Estudei vestibular, passei em segundo lugar, no geral, na Universidade Federal. Não foi nem de primeiro vestibular, mas enfim, e, tipo. Eu sou assim, ah, legal. Tipo assim, nunca tinha aquela coisa assim. Eu tinha essa necessidade assim, cara, me fala alguma vez que eu
um
fiz alguma
afeto,
coisa,
né?
Boa, assim. Aí eu tinha essa necessidade de ser aceito por ele e tal, e eu não via essa conexão. Até que aconteceu. Na verdade, e tinha algumas coisinhas que eu via assim, que eu achava estranhas. Por exemplo, eu comentei no outro episódio que ele foi um dos fundadores da associação. A associação era chamada Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal, tipo uma organização da Polícia Federal, que os policiais não podiam se sindicalizar antigamente.
Sim.
É, coisa que foi criada, não sei se foi na ditadura, foi o Getúlio, mas não podia sindicalizar. Então meio que foi uma forma deles criar um sindicato meio que clandestino, né? Então essa associação meio que cuidava de causa trabalhista deles e tal.
Não podia ter nome de sindicato,
até, de fato,
né?
Depois a... É, até depois. Então, mas assim, não era só isso. Tinha essa associação chamava ANSEF. Ela tinha clube, ela tinha um convênio médico dela.
Uhum.
Ela tinha uma revista chamava Enfoque Policial, que tinha umas matérias, entrevistava a galera. E ele, ele foi o fundador e presidente desse negócio por 12 anos. E ficava meio que perto, né? Nessa época onde a gente morava em Brasília, ficava perto lá nessa sede, lá era um prédio pequenininho. E a gente, eu ia lá às vezes fazer trabalho, às vezes eu precisava, sei lá, de um lugar assim pra sentar e fazer, estudar, e eu ia pra lá. Porque, assim, lá eu sabia que ele não ia me bater e tal. E eu lembro que, tipo, tinha uma secretária lá que um dia eu cheguei lá, não tinha ninguém, assim. Acho que é porque era um sábado, ele tinha que fazer alguns trabalhos lá, eu fui lá. E aí ele sai de uma sala, assim, todo suado com a secretária, assim. E eu achei suspeito, mas, cara, ele era aquela pessoa demais. Cara, ele é aquele cara assim, ele era extremamente moralista. Então, na minha cabeça de adolescente já, eu achava aquilo ali, tipo, sei lá, eu achava ele exemplo de moral e tal. Até que essas coisas foram aparecendo, enfim, e encurtando a história pra não ficar longo, que a gente já tá com 40 minutos de gravação. A minha mãe acabou descobrindo que ele tinha uma moça que trabalhava lá em casa, que ela ia fazer faxina lá. E aí ela contou pra minha mãe, falou, ó, ele tá me assediando, não sei o que e tal, e fica vindo e pegando em mim e tal. E ela, isso é muito constrangedor. Eu conto pra minha mãe não acreditou, falou, não acredito. Isso aí eu já devia ter uns... Cara, já... Ah, já tava na medicina, já devia ter uns 18 anos, 19 anos. E aí, contou essas histórias assim, enfim. E aí minha mãe pediu pra... Ela só falou pra mim que ela tava suspeita, que ela tinha dado o flagrante. E aí ela pediu pra todo ninguém ficar em casa, só essa menina, convidou com a menina lá. Daí ela pediu pra eu sair de casa, ela fingiu que saiu de casa, ela tô indo, não sei o que tal, acho que vou passar, vou voltar só de tarde. Meu, deu uma dica assim, tava em casa, porque nessa época a gente tava se aposentando já. Eu já tinha aposentado. E aí ela saiu, só que na verdade ela tirou o carro, entrou pela porta de trás, que essa moça tinha deixado aberta, e aí escondeu, assim, numa garagem, assim, que é a casa que ela tinha entrado na frente e atrás. E ela foi, cara, dito e feito, passou um tempo, ela foi lá, ele tava indo no lugar, que ela, na cozinha onde ela tava, assim, já foi pelado. Oh. E ela chegou, não tinha nem o que falar.
Ok.
E aí deu aquele negócio e tal, e deu aquele rolo. E depois ela descobriu que ele tinha caso com outras mulheres, com um monte de coisa assim, tava bizarro. E daí minha mãe passou isso, eu tava sabendo essa história, ninguém tava sabendo essa história, só minha mãe e uma prima da minha mãe que morava com a gente, mora com a minha mãe até hoje. Uma prima dela lá da Paraíba, que é tipo, é muito amiga da minha mãe, são muito próximas, e ela foi lá passar férias e ela tá lá, sei lá, mais de 20 anos. E assim, a gente, todo mundo ama ela, assim, adora ela, é super. Ela, enfim, e é bom que ela mantém minha mãe um pouquinho nos trilhos. Só eu também dessa história. E minha mãe, teve um dia que minha mãe sumiu. Sumiu à noite, assim, só que eu e ela sabia onde é que ela tava, que ela tinha. Ela falou, não consigo passar a noite em casa. E daí eu fui atrás da minha mãe. Eu sabia o hotel que ela tava num hotel em outra cidade, em Goiás. Eu peguei um busão, cheguei lá meia-noite, eu não sabia que eu tava indo, cheguei lá. Eu perguntei, olha, é hóspede e tal, não sei o que, fui lá subir no quarto dela, e aí ela chorando e tal. E a gente ficou 3 dias sumido, eu e ela. Não. Minto, a gente ficou. Isso. Só que antes disso acontecer, ela estava sumida e o meu padrasto não sabia. Ele não sabia que eu sabia da história e ele não sabia onde ela estava. E ele ficou, não sei se ele estava preocupado ou se ele ficou desesperado. E aí chegou onde é que ela está, não sei o que, será que minha mãe tinha problema de pressão, será que ela passou mal, está no hospital? E ele falou, me ajuda, vamos bater nos hospitais aí e tal. Aí na época eu estava em medicina, ele achou que o fato de eu ser estudante de medicina eu podia conhecer alguém, podia facilitar, ter alguma informação que não tem nada a ver. E a gente saiu batendo nos hospitais, só que eu já sabia. E a gente, cara, foi tudo quanto ao hospital e nada. Aí ele parou, aí quando a gente tava voltando assim, aí ele parou. E você tá assim, só uma informação importante. Eu já tinha essa época, ele já não. Eu já não apanhava mais dele, já tava grande, eu não apanhava mais dele. Até porque eu passava muito pouco tempo em casa, ficava o dia inteiro na universidade, na UNB. E no fim de semana eu tava sempre em casa de namorada ou de amigos e tava, enfim, eu tava sempre fazendo alguma coisa, eu ficava muito pouco em casa. E daí, então ele tinha um tempo que ele não batia mais, mas tinha essa situação, ele sabia das coisas que ele tinha feito e enfim. E daí ele, a gente voltando, aí ele parou o carro, tipo na esquina de casa, antes de chegar em casa, ele parou o carro assim. E aí ele falou, vou te contar o que aconteceu. Ah, eu pisei na bola com a sua mãe, contou a história, tô mesmo arrependido, não sei o que, eu não tratei como mereci e tal. E começou a chorar. Nessa hora, o que ele esperou de mim foi que eu despejasse tudo em cima dele. Porque ele me batia por coisa assim, tipo, porque ele era muito moralista, qualquer coisa, assim, não podia ter banda de rock, porque imagina, porque não sei o que lá. Aí, às vezes, eu tava namorando uma menina, ia com uma amiga, que de fato era sua amiga, em casa, e ele, você tá traindo seu namorado, que é um absurdo, não sei o que. Então ele era esse moralista, eu falei, não, é só minha amiga, tá? Tinha essas coisas assim. E daí, depois que eu percebi, né, de fato, todo moralista, ele tem um armário cheio
de vidro.
Né? E ele chorou disso. Isso. E aí, cara, chegou... E ele esperou que eu fosse despejar tudo em cima dele. Cara, você me bateu, você fez isso. Ele esperou tudo aquilo. Aí eu olhei pra cara dele e eu abracei ele. Abracei. Aí ele desabou a chorar, a gente chorou. Ele abraçou, ele falou assim, olha... você fez muita coisa pra mim que talvez internamente eu nunca consiga superar. Mas eu não sinto nada disso. Eu falei de coração. De fato, o que eu sentia que eu sinto. Eu não sinto absolutamente nada de ruim contra você. Eu não desejo, já desejei muito coisa ruim com você. No momento, as coisas que você fazia. Mas eu não desejo nada de ruim com você. apesar de, com todos os pesares, você foi a única figura paterna que, de fato, enfim, você fez tudo que você fez comigo, mas eu tinha uma escola para estudar, eu tinha comida em casa, eu não passei fome, esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, eu não apoio o que você fez, mas eu não vou me colocar no meio de vocês. Eu vou apoiar minha mãe porque ela precisar, vou apoiar você porque você precisar. Não me peça para tomar lado, mas a atitude que você fez está errada. Mas eu não vou te julgar. O que eu posso te oferecer aqui é um ombro. E aí, depois de um tempo, quando a gente conversou sobre esse assunto, eu e ele, particular, depois de alguns anos, ele falou que ele olhou para mim, ele viu, cara, ele é mais homem do que eu, assim, em termos de... É uma frase meio machista, mas homem no sentido de maduro, não é mais um menino. Ele cresceu. Ele é mais maduro e tal. E aquilo foi dentro de mim uma sensação de libertação. Porque muitas coisas que eu tenho dentro de mim, assim, eu não vou conseguir superar isso no tempo de uma vida. Mas o fato de que eu achava que eu tinha rancor dele, eu achava que eu nunca consegui perdoar.
Quando é libertador,
eu tive
um
momento, né? Que eu tive toda a oportunidade e eu vi, não, cara, eu já perdoei ele há muito tempo. E foi tão natural que eu não tinha nem percebido que eu já tinha perdoado ele há muito tempo. Porque eu não guardei mágoa, de fato. Eu não guardo mágoa durante muito tempo. E daí eu... Aquilo foi me libertador e tal. E aí ele foi pra casa e eu falei, ó, eu não sei onde minha mãe tá, mas eu conheço muito ela e ela deve estar... É melhor deixar ela sozinha, porque ela deve estar ocupando o espaço dela, mas ela tá bem. Se ela não estivesse bem, a gente teria já achado no hospital. Nesse momento eu não sabia exatamente onde ela tava, mas eu sabia que ela tinha saído para um hotel. Aí ele voltou o carro, a gente entrou, aí conversei com essa prima, e ela falou, ó, sua mãe tá, ela foi tal hotel, não sei o quê. E isso já era quase meia-noite, fui pra rodoviária, peguei um ônibus, fui pra essa outra cidade em Goiânia, em Goiás, peguei esse último ônibus que tinha pra ir. Achei ela lá e ficou 3 dias sumido, mas aí só liguei, ó, tá tudo bem, fica tranquilo, só precisa de um tempo. Aí peguei, avisei minha namorada na época, ó, vou passar sexta-feira, fim de semana, tal. Aí peguei minha mãe, foi pra mim, saiu viajando de carro, e tipo, conversando, batendo papo. Eu falei assim, mãe, conheço a sorveteria fantástica, mas ela, cara, é 5 horas daqui lá em Minas, vamos. Umas coisas doidas, assim, pra esclarecer e tal. Mas o ponto é que... enfim, aí a minha história é mais essa minha história dele com... em relação a isso daí. Tinha outras histórias que eu queria contar, mas enfim, mas foi basicamente isso. E aí, né, minha mãe depois acabou dando uma outra chance pra ele, ele voltou pra casa, mas ele acabou fazendo outras merdas, enfim. Mas aí a história... deles, então, acho que não é o caso eu contar o que aconteceu com o Igor e tal. Mas eles não estão respondendo a sua pergunta, eles não estão casados já há bastante tempo, enfim. Mas quando eu vou ao Brasil, em Brasília, eu sempre encontro com ele, a gente conversa, toma cerveja e tudo. Tranquilo, eu de fato não tenho mágoa, mas a gente não esquece o que aconteceu, né? Mas quando eu conto essas coisas, não é uma coisa que me causa rancor, não é uma coisa que eu desejo mal dele, enfim. Ele teve coisas boas também, apesar do que as coisas que ele fez, as torturas quando era criança, são coisas, cara, são marcas muito fortes que eu tenho dentro de mim. E a minha personalidade foi moldada muito em cima disso. Eu tenho muitos traumas, muitas dificuldades de me relacionar. Eu nunca consegui ter terapeuta homem, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ter amizades masculinas, de confiar. Eu tenho poucos amigos homens, porque eu tenho muita dificuldade de confiar. Eu só fui entender isso, que era por conta dessa coisa dessa, que um pai era alcoólatra, que enfim, apesar de nunca me bater no tal, mas tinha essa falta de controle, tinha o meu padrasto, então essas duas figuras eram figuras que eu não podia contar com elas. Meu pai também tem um problema assim, que tipo, você podia contar com tudo, menos dinheiro, assim. Minha mãe pediu um dinheiro emprestado pra ele, porque eu tava internado no hospital, uma história que eu tinha falado no outro episódio, e aí ela queria me tirar da enfermaria e botar num apartamento. E meu pai falou, não, deixa ele. Se fosse aqui, ele ia pro hospital público mesmo. Não sei o quê. E eu tava com doença infecciosa. Minha mãe não queria que eu ficasse, né, num quarto. E não foi meu padrasto. Foi lá e bancou. Meu padrasto que foi e bancou. Então ele tinha essas coisas assim também, né? Não era um monstro também. Mas, enfim, essa é a história.
É um misto de sentimentos, né? Eu compreendo. Eu compreendo bastante, inclusive. Até a próxima, então, né?
Até a próxima, gente. A próxima vai ser um pouco mais good vibes.